7 da noite em Brasília.
Agora, taxistas de todo o país passam a ter direito de deixar como herança a exploração do serviço a parentes em casos de morte.
Safra de grãos 2013-2014 é recorde. Devem ser colhidas 195 milhões de toneladas.
Pela primeira vez no ano, a inflação acumulada fica abaixo dos 6%.
Quarta-feira, 9 de outubro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff, uma medida provisória que dá aos taxistas o direito de passar para os herdeiros a exploração do serviço de táxi.
A medida vai beneficiar 600 mil taxistas em todo o país.
O taxista é o cartão de visita de uma cidade. É o que afirma Antônio Marcos de Carvalho, que há um ano dirige táxi em Brasília.
Sempre a gente procura conversar bastante, né, explicar os pontos turísticos, apresentar a cidade. Sempre são pessoas também que conversam muito com a gente, né, são pessoas educadas.
E mesmo para quem não está viajando, o táxi é uma boa alternativa para o trânsito intenso das grandes cidades. Vantagens à parte, quem vive da prestação do serviço, como Raimundo Raposo Mota, que tem táxi próprio há 30 anos em Brasília, está satisfeito com a lei aprovada pela presidenta Dilma Rousseff.
É uma garantia jurídica que vai nos permitir a deixar um legado para a família, um legado financeiro.
Pela lei sancionada hoje, os familiares do taxista ficam com a autorização para explorar o serviço como herança quando ele morrer. Antes, a autorização do serviço de táxi voltava para o poder público quando o taxista morria. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que a nova lei reconhece o direito de 600 mil taxistas e dá segurança jurídica para esses profissionais.
E esta lei é uma lei que diminui e dirime qualquer dúvida jurídica. Não é uma transferência de permissão, é um direito de sucessão. Por isso, não é possível haver questionamento de nenhuma ordem.
A presidenta ainda lembrou que os taxistas vão ter um papel fundamental no ano que vem, quando o país vai sediar a Copa do Mundo. Segundo o Ministério do Esporte, são esperados 600 mil turistas estrangeiros para o Mundial de Futebol. De Brasília, Paulo La Sálvia.
E a presidenta Dilma participou hoje no Congresso Nacional de uma sessão solene em homenagem aos 25 anos da promulgação da Constituição Federal, comemorados no dia 5 de outubro.
A criação do Sistema Único de Saúde, SUS, foi um dos direitos assegurados aos brasileiros pela Constituição, que garante a saúde como um direito de todos.
Os 25 anos da promulgação da Constituição Federal foram celebrados no último dia 5. O texto da chamada Constituição Cidadã classifica os direitos sociais dos cidadãos, entre eles a saúde, um direito que a aposentada Carmelita dos Santos tem exercido nos dois últimos anos, quando ela teve de deixar o trabalho de diarista devido a um intenso tratamento que é realizado pelo Sistema Único de Saúde. Em 2011, ela descobriu um caroço no seio e sentia dores nos ossos. A partir do atendimento em um pronto-socorro da rede pública, ela fez vários exames e descobriu que estava com câncer em estado avançado, na mama e também nos ossos. A luta contra a doença continua. São várias doses de diferentes medicamentos por dia e quimioterapia toda semana. Um tratamento que, se não fosse realizado pelo Sistema Único de Saúde, ela não teria condições de pagar.
Se for somar tudo por aí, R$ 1.000, só de remédio, fora a química, que eu faço toda semana, cada dosagem é R$ 1.000. Imagina se eu fosse pagar isso.
Para o secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, Odorico Monteiro, o SUS, criado pela Constituição Federal Brasileira, representa um conceito amplo de saúde para atender de forma universal toda a população brasileira, direito do cidadão e dever do Estado.
O legado da Constituição foi que no artigo 198 ela cria o Sistema Único de Saúde, o SUS, como uma rede regionalizada e hierarquizada de saúde. Com isso, nós fizemos a municipalização da saúde durante esses 25 anos. Essa municipalização alargou a base do Estado brasileiro na área da saúde.
Segundo o Ministério da Saúde, na rede do SUS, a cada ano são feitos mais de 3 bilhões de procedimentos ambulatoriais, 500 milhões de consultas e 12 milhões de internações. O SUS também responde por 90% do mercado de vacinas, mais de 90% das hemodiálises e 80% dos investimentos no tratamento de câncer no Brasil. De Brasília, Carolina Beck.
7,6.
A safra de grãos 2013-2014 pode ser até 4,5% maior que a anterior.
O levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento Conab, divulgado hoje, mostra que devem ser colhidas 195 milhões de toneladas.
A expectativa de produção de grãos da safra 2013-2014 é de 195 milhões de toneladas, quando na safra passada foram colhidas 187 milhões de toneladas. Para o secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nery Geller, os números são positivos para a economia do país. Ele atribui a alta da produção a vários fatores.
É a incorporação da nova tecnologia, um setor muito organizado, e uma política de crédito bem estruturada no nosso país, é uma das melhores do mundo. A questão do aumento também do seguro agrícola também é um outro fator importante, né? Porque ele dá segurança para a produção. E a comercialização, se você pegar só no Mato Grosso nesse ano, o governo investiu mais de 500 milhões de reais na equalização do frete para escoar o excedente de produção.
Os produtos com maior destaque são a soja e o milho. A previsão de produção da soja é de 89 milhões de toneladas e a do milho está estimada em 79 milhões de toneladas. De acordo com o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Silvio Porto, a produção de feijão também deve aumentar, chegando a 1 milhão e 200 mil toneladas.
Acreditamos que no ano que vem o consumidor não terá problema de preços altos no feijão na gôndola dos supermercados.
Ainda segundo o levantamento da Conab, a área plantada da safra deve passar dos 54 milhões de hectares, o que representa crescimento de 3,5% em relação à área anterior. Segundo o diretor da Conab, Silvio Porto, a agricultura vai continuar contribuindo de forma decisiva para a balança comercial brasileira. E para facilitar a logística de escoamento da produção, Silvio Porto destacou que já existem previsões de investimentos.
Já está assegurado para esse ano a primeira parte dos recursos, serão 25 bilhões de reais para o setor privado, cooperativas, consórcios de produtores, ou mesmo isoladamente, produtores que vão poder buscar via o crédito rural a possibilidade de estruturar-se melhor para poder armazenar as suas próprias safras.
A pesquisa da Conab foi feita no período de 16 a 20 de setembro nas regiões produtoras de grãos. De Brasília, Mara Kenupi.
E o aumento da produção de grãos também está sendo previsto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
A estimativa divulgada hoje pelo IBGE prevê uma produção de 187 milhões de toneladas neste ano.
O volume é 15,5% maior do que a colheita do ano passado, que foi próxima de 162 milhões de toneladas.
O IBGE leva em consideração o ano corrido e a Conab um período de safra entre dois anos.
E o assunto ainda é plantar e colher, Kátia. O plano safra da agricultura familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário completa 10 anos, com avanços significativos no volume de recursos e nas facilidades de financiamento.
A meta é garantir o aumento e a proteção da renda, a inovação tecnológica, a geração de empregos e o estímulo ao setor que produz a maior parte dos alimentos consumidos pelos brasileiros.
Numa área de 1,5 hectare que fica na zona rural do Distrito Federal, o agricultor familiar Olivan Pérez cultiva tomate e pimentão. Para facilitar o manejo e garantir mais produtividade, ele acessou o Pronaf Mais Alimentos para a compra de um trator.
vai fazer 3 anos, eu recorri ao Plano Safra, que eu adquiri um trator com alguns implementos pelo o Mais Alimentos, né? E esse ano eu fiz um custeio para cultivar essa cultura de tomate aqui.
Produção semelhante será de Valdecir Melo, outro agricultor familiar que numa área de quase 9 mil hectares, ele cultiva tomate, pimentão e pepino japonês. Mas Valdeci decidiu diversificar e partiu para o cultivo de bromélias. O negócio está no início, mas ele já recorreu ao Plano Safra da agricultura familiar e está otimista.
Foi bom, né, que eu fiz aqui o telado, agora só vou plantar as flores e colher, né?
O Plano Safra da Agricultura Familiar 2013-2014 prevê recursos de 21 bilhões de reais. Deste total, 12 bilhões e 600 milhões de reais já estão disponíveis para agricultores familiares de 15 estados que já aderiram ao plano. O secretário da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Bianchini, aponta que o Plano Safra é um conjunto de políticas públicas que qualifica e fortalece o trabalho da agricultura familiar, responsável por grande parte dos alimentos consumidos no país.
Ele envolve um conjunto de instrumentos para apoiar a agricultura familiar, que vai desde as linhas de crédito para custeio investimento, investimentos em assistência técnica, programas de compras da agricultura familiar como PA, PNAE, enfim, um conjunto para apoiar a safra da agricultura familiar.
Para acessar o crédito, o agricultor familiar precisa ter uma declaração de aptidão ao PRONAF. Para isso, ele deve procurar a Emater de sua cidade, o sindicato ou a sua cooperativa, ou ainda acessar a página do Ministério em www.mda.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
E os agricultores familiares vão ter desconto no financiamento de 19 culturas esse mês. O desconto é concedido automaticamente pelo Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar no momento em que o agricultor paga seus financiamentos de custeio e investimento.
Os preços de mercado têm validade para o período de 10 de outubro a 9 de novembro de 2013.
O Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar garante às famílias agricultoras que acessam o financiamento do PRONAF, custeio ou investimento, um desconto no pagamento do financiamento em caso de baixa nos preços do mercado.
A lista dos produtos está em www.mda.gov.br.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial do país, fechou pela primeira vez abaixo dos 6% no acumulado dos últimos 12 meses.
Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o resultado de setembro mostra que a inflação está sob controle, mas que o governo tem de continuar alerta para impedir que o índice volte a subir e atrapalhar o consumidor brasileiro.
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, fechou o mês de setembro em 0,35%. O valor é menor do que o registrado no mesmo mês do ano passado, 0,57%. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice está em 5,86%. O governo trabalha para que o índice fique entre 2,5% e 6,5%. Brasília foi a região metropolitana com maior inflação em setembro, 0,7%. Já Salvador registrou o menor índice, 0,03%. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o governo está satisfeito com o resultado.
Fiquei satisfeito com o IPCA de 0,35. Ele é menor do que o IPCA de setembro do ano passado e do ano retrasado. Significa que a inflação está sob controle. É claro que ela tem uma sazonalidade, no final do ano ela sobe um pouco, porque você tem entre safra, você tem regime de chuvas, mas vamos ficar dentro da normalidade. Isso não significa que nós vamos descuidar. O governo tem que continuar alerta para impedir que a inflação volte a subir e atrapalhar o consumidor brasileiro.
O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980 e tem como base famílias que tenham rendimento de 1 a 40 salários mínimos. Abrange 9 regiões metropolitanas do país, além de Brasília e do município de Goiânia. De São Paulo, Leonardo Meira.
O Brasil vai sediar no ano que vem um encontro mundial para discutir princípios e regras para regulamentar a internet.
A realização do evento foi definida hoje, depois de um encontro entre a presidenta Dilma Rousseff, o ministro das Comunicações Paulo Bernardo e um executivo de uma organização mundial de internet no Palácio do Planalto.
O encontro vai reunir líderes mundiais, representantes da sociedade civil, além de técnicos e representantes de indústrias do setor.
De acordo com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, a presidenta Dilma Rousseff e o executivo Fadi Cheadé, da Corporação da Internet para a Atribuição de Nomes e Números, ICANN na sigla, em inglês, conversaram sobre as recentes denúncias de espionagem contra representantes do governo brasileiro, cidadãos e Petrobras. Para ampliar a discussão sobre governança da internet, privacidade de usuários e proteção de dados, os três acertaram a realização de um encontro global em abril de 2014, no Rio de Janeiro. O ministro Paulo Bernardo defendeu a ideia de participação de diferentes setores, como o operacional e técnico, além da Organização das Nações Unidas, no debate sobre mudanças necessárias.
A internet tem que ser livre na circulação das ideias. Nós não podemos permitir que interesses econômicos, interesses políticos, interesses religiosos interfiram na livre circulação das ideias. Então, na verdade, discutimos princípios e combinamos de fazer a organização deste encontro.
Em setembro passado, durante a abertura da Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos, a presidenta Dilma já havia defendido a neutralidade de redes e propostas para um marco civil multilateral e transparente da governança e do uso da internet. De Brasília, Daniela Almeida.
Aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados no início da madrugada de hoje, o texto principal da medida provisória que regulamenta o programa Mais Médicos.
O texto determina, entre outras coisas, que o registro profissional de médicos formados no exterior seja expedido pelo Ministério da Saúde e não mais pelos conselhos regionais de medicina.
Os conselhos vão fiscalizar a atuação dos profissionais.
Lançado no dia 8 de julho, o programa Mais Médicos quer melhorar o atendimento aos usuários do SUS e ampliar o número de médicos nas regiões mais pobres do país.
Os deputados ainda analisam neste momento destaques da proposta em sessão extraordinária.
Voz do Brasil!
Lugar de criança é na escola, não é, Kátia?
Isso mesmo, Luciano. Investir em educação é uma das formas que o Brasil tem encontrado para manter as crianças e adolescentes longe do trabalho.
Políticas educacionais, como as escolas em tempo integral, contribuíram para que o Brasil conseguisse reduzir o trabalho infantil em quase 70%, de 2000 a 2012.
O assunto é um dos temas da terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que até amanhã tem a participação de mais de 150 países.
Passar o dia inteiro dentro da escola. Essa frase pode causar arrepios em muitas crianças, mas não para as que estudam na escola classe 407 Norte, aqui de Brasília. Ela é uma das mais de 49 mil escolas públicas em tempo integral do país. Os alunos ficam no espaço escolar durante 10 horas todos os dias. A forma como o conteúdo é passado é bem leve. Mescla as matérias como matemática, português e ciências com atividades lúdicas, como desenho, por exemplo. É o caso do Pedro Ribeiro, de 8 anos. Ele é destaque na turma de desenho, mas sabe qual matéria que ele gosta mais?
Matemática.
A professora Léa Araújo explica como a escola faz para distribuir todo o conteúdo aos alunos.
E a gente divide as matérias e, ao mesmo tempo, elas são misturadas. Né? A questão da matemática envolve português, o português envolve ciências.
Segundo a diretora da escola, Ana Paula dos Reis, o método atrai as crianças e também os pais.
É, porque para os pais também é um descanso, né? Você tem um local onde você deixa seu filho às 7:30 da manhã e busca às 5:30 da tarde, onde você sabe que seu filho é muito bem cuidado, muito bem tratado, onde você tem uma alimentação balanceada de qualidade, um ensino de qualidade, onde seu filho tem oportunidades que fora dali você não teria condição de dar. Natação, inglês, informática, xadrez, numa escola pública.
A educação de qualidade foi um dos temas defendidos pela maioria dos mais de 50 palestrantes que discursaram hoje na terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil. O Brasil é considerado uma referência no assunto. aumento. Dados da Organização Internacional do Trabalho apontam que entre 2000 e 2012 houve redução de 36% do trabalho infantil em todo o mundo. O Brasil está acima dessa média e já conseguiu reduzir esse índice em 67% no mesmo período. Segundo o assessor da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho, Leonardo Soares, a educação é um dos fatores para esse resultado.
Em parceria, por exemplo, com o Ministério da Educação, temos conseguido fazer com que essas crianças também, a partir do Bolsa Família, entrem na escola e sejam acompanhadas nessa questão da escola, porque a educação é muito importante na formação dessas crianças para que elas, no futuro, tenham uma melhor inserção no mercado de trabalho.
A Conferência Global sobre Trabalho Infantil termina amanhã aqui em Brasília. De Brasília, Leandro Alarcon.
Mais barato para todos os inscritos no Cadastro Único do Governo.
Desde o ano passado, o Telefone Popular já oferece preços mais baixos que as tarifas convencionais para as famílias que ganham até 2 salários mínimos.
E agora o benefício vale para todas as pessoas que estão inscritas no Cadastro Único.
Vamos saber mais na entrevista que o repórter Ricardo Carandina fez com Carla Rezende, gerente de universalização e acesso da Anatel.
Como deve fazer o usuário que está inscrito no Cadastro Único, portanto que tem direito ao telefone popular, como ele deve fazer para solicitar?
O procedimento é bastante simples, basta o responsável familiar, né, do Cadastro Único entrar em contato com a operadora local da região, a operadora de telefonia fixa, portando o número de NIS, né, o número de identificação social, ou o CPF, mantendo o cadastro atualizado com o endereço e solicitar então a inscrição do ICE, do telefone popular.
O cronograma previa que o telefone popular estaria disponível para todas as famílias do Cadastro Único, independentemente da faixa de renda, a partir do ano que vem. Por que que a Anatel decidiu antecipar essa ampliação?
Até maio agora desse ano, a parcela maior de cadastrados seria beneficiada, em torno de mais de 14 milhões. E nós verificamos apenas 98 mil adesões ao programa, ao telefone popular. Então a Anatel resolveu antecipar para poder então estar beneficiando agora todos os cadastrados no Cade Único. Na verdade, agora nós estendemos para mais de 16 milhões de atendidos, que são os cadastrados no Cade Único até 3 salários mínimos.
Então aqui agradeço a Carla Crossara e Cuma Rezende da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, pelas informações. Lembrando que esse telefone ele só pode ser instalado na residência do chefe da família inscrita no Cadastro Único, de acordo com o endereço inscrito no cadastro. Portanto, aquelas pessoas que mudaram de endereço devem atualizar o cadastro para não ter problemas na hora de solicitar o telefone.
7h22.
4 mil metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidos no começo do mês em Mato Grosso pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA.
A ação faz parte da Operação Onda Verde, criada no ano passado para combater o desmatamento ilegal.
Os fiscais encontraram material depois de denúncias e em 3 dias encontraram mais de 1.500 toras e mais de 100 pacotes de madeira serrada em 17 locais do distrito de Aripuanã.
A madeira está sendo recolhida e vai ser doada, conforme determina a legislação ambiental, a órgãos e entidades públicas ou a entidades sem fins lucrativos e beneficentes.
A extração ilegal de madeira pode ser denunciada pelo 0800-61-8080.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de agora, taxistas de todo o país passam a ter direito de deixar como herança a exploração do serviço a parentes em casos de morte.
Safra de grãos 2013-2014 é recorde. Devem ser colhidas 195 milhões de toneladas.
Pela primeira vez no ano, a inflação acumulada fica abaixo dos 6%.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.